Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senador vai à justiça a fim de o governo aceitar ajuda internacional para combater desmatamento.
Fabiano Contarato argumenta que a ajuda do G7 não viola a soberania nacional e que Bolsonaro não pode recusá-la com base em uma opinião pessoal.
Comissão de Relações Exteriores aprova mais recursos para o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. Boa tarde. Após reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que PEC paralela da reforma da Previdência terá prioridade. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, recorreu à Justiça para o Brasil receber a ajuda de R$ 83 milhões de países ricos. Na ação popular, ele recomenda que, em caso de recusa, o próprio governo libere esse valor para combater os incêndios na Amazônia. Fabiano Contarato argumenta que a ajuda do G7 não viola a soberania nacional e que Bolsonaro não pode recusá-la com base em uma opinião pessoal.
O que não pode a gente permitir que, com esse comportamento dele nada republicano e que viola vários princípios constitucionais, mas acima de tudo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente se furtar ou se omitir diante disso.
Até ali, aliados de Bolsonaro defendem o recebimento da doação, a exemplo do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que questiona, no entanto, o uso dos recursos do Fundo Amazônia, até então suspenso.
Eu acho que o momento não é de abrir mão de recursos, de investimentos. Quem quer a manutenção da nossa Amazônia em pé como está hoje, tem que ajudar a pagar a conta. Tem o Fundo Amazônia que está aí. Nós não sabemos onde esse recurso está sendo aplicado.
A Rede Sustentabilidade também tenta barrar na Justiça a contratação de empresas para monitorar o desmatamento na Amazônia, alegando a existência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Comissão de Relações Exteriores aprova repasse de recursos da loteria para o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. A reportagem é de Ara Farias Borges.
De autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, a proposta destina investimentos para a defesa e segurança na faixa de fronteira, um trecho de 150 quilômetros ao longo de todos os limites brasileiros. Ao defender a proposta, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, ressaltou que a segurança pública envolve diversos aspectos.
Nós tratamos as questões das fronteiras ainda como uma questão apenas militar, no sentido de forças armadas, e não é mais isso. Hoje nós não temos nenhum risco de invasão, não temos nenhuma disputa com nossos vizinhos sobre as nossas fronteiras, mas agora nós estamos vivendo um outro desafio, que é o controle dessa fronteira para as questões dos crimes de descaminho, contrabando e principalmente o tráfico de drogas.
A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Jaguaratema, no Ceará, poderá ser a capital nacional do espiritismo. Os senadores da Comissão de Educação também aprovaram a instituição do dia 18 de abril como Dia do Espiritismo no país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
18 de abril poderá ser o Dia Nacional do Espiritismo. A proposta do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, foi aprovada pela Comissão de Educação, onde contou com o parecer favorável do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná. 18 de abril foi escolhido como Dia Nacional do Espiritismo por ser a data de publicação da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Outra decisão tomada pelos senadores da Comissão de Educação dá à cidade de Jaguaretama, no Ceará, o título de Capital Nacional do Espiritismo. A cidade é terra natal de Bezerra de Menezes, considerada uma das figuras mais importantes do espiritismo no país, como apontou o senador Eduardo Girão.
Que seja denominado Capital Nacional do Espiritismo lá em Jaguaretama, onde nasceu o Dr. Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro e o médico dos pobres.
As duas propostas seguem para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou os 36 anos da Central Única dos Trabalhadores. Em discurso no plenário, ele lembrou que a CUT reuniu todas as categorias que já atuavam na época da ditadura militar. Paulo Rocha citou que os trabalhadores que se manifestavam pediam o fim do desemprego, a redução da jornada de trabalho, a seguridade social, além de liberdade democrática e autonomia sindical. O senador disse que participou do ato de criação da Central Única dos Trabalhadores no dia 28 de agosto de 1983. Na época, 912 entidades sindicais se transformaram na CUT.
Eu acho que o ápice deste processo foi na Constituinte de 88, onde ali, através da mobilização não só da classe trabalhadora, mas da própria sociedade, fluiu para dentro da Constituinte os interesses de um país.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.